Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 11, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos 11, e nós leremos a partir do versículo 33, tá bom? Romanos 11, 33 a 36. Vamos ler os versos aí, do 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Esses versos, esses breves versos da Escritura, eles são um cântico, um hino. Eles são uma doxologia. Palavra complicada, né? Uma doxologia. A palavra doxologia, ela vem de duas palavrinhas, doxa e logos. Logos é palavra. E doxa é glória. Glória. É uma palavra de glória. Era comum que nas epístolas dos apóstolos, e especialmente nas epístolas de Paulo, doxologias aparecessem, geralmente no final das cartas ou em final de sessões das cartas. E é exatamente o que acontece aqui. Aqui no capítulo 11, está acabando a exposição de Paulo do plano de Deus para a justificação. Toda aquela história que ele começou a contar lá no capítulo 1, falando sobre a justiça revelada no Evangelho, encontra aqui a sua conclusão no capítulo 11. Ele passa dizendo que todos são pecadores, ele vai para o capítulo 4 falando que nós somos justificados pela fé e não pelas obras, ele depois aplica esse entendimento na nossa santificação, e depois ele vai dizer sobre o papel de Israel nessa história toda, e aqui, no final do capítulo 11, ele solta um louvor a Deus, uma palavra de glória a Deus, encerrando toda essa exposição. Glória, pois, a ele eternamente, amém. É isso que ele fala. Glória a ele, glória a Deus, glória a Deus. Mas essa expressão de adoração, ela é conectada com tudo o que ele disse. E toda essa história da salvação, essa história de um Deus que dá a lei, que revela o quão pecadores nós somos, mas também oferece o perdão que nos salva da morte. Toda essa história deságua nessa palavra de glória. E essa palavra de glória exalta a Deus, admirado por alguns aspectos do Senhor: a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus juízos e os seus caminhos. A sabedoria, o conhecimento, os juízos e os caminhos de Deus. É o que ele diz. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. É isso que ele está admirando. É disso que ele está admirado nesse texto. Ele está admirado da sabedoria e do conhecimento e dos juízos e dos caminhos de Deus. Que tudo isso tem a ver com este plano de Deus. E todas essas palavras, elas não são palavras complementares, mas elas têm sentidos complementares de um aspecto só, que é a sabedoria de Deus. A genialidade de Deus de escrever essa história dessa maneira. A história da nossa salvação. É como se no Evangelho nós tivéssemos uma compreensão da existência que nos deixa admirados. O Evangelho, a história da salvação, nos dá o conhecimento dessa sabedoria de Deus que deixa a gente sem fôlego, de queixo caído. A sabedoria revelada no Evangelho. Lá no capítulo 1, Paulo fala que algumas coisas que nós podemos conhecer de Deus, algumas delas reveladas no Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus, Porque no Evangelho conhecemos o poder de Deus para salvar, primeiro o judeu e depois o grego. Então a justiça, o poder. Mas ele fala também que do céu se manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade em impiedade. E ele diz que na natureza se pode observar a divindade de Deus e o seu eterno poder também. Pode se observar na natureza. Conhecimentos de Deus que nós temos revelado nisso tudo. A forma como Deus revela isso tudo. Na natureza a gente pode ver o poder de Deus, a gente pode ver a divindade de Deus, e a gente pode ver e ver se manifestar do céu a ira de Deus. A ira de Deus contra quem tem a verdade em impiedade. Mas no Evangelho, quando a gente caminha por toda essa história, revela-se a nós a sabedoria de Deus. A sabedoria, o conhecimento, a genialidade, os planos, os juízos, a retidão, os caminhos do Senhor. E nós ficamos admirados, admirados. Você já teve a experiência de chegar num lugar muito bonito, numa beleza natural estonteante? Já teve? Uma vez a gente viajou para uma cidade lá no sul, e aí a gente foi para uma cidade, diz que lá era muito bonito, que tinha uns canyons, e umas rochas, e umas coisas muito... Nem sabia que tinha esse negócio no Brasil. Aí a gente foi lá. E aí a gente chegou lá sem... Chegou lá meio fora de hora. Tinha que ter chegado cedo, mas a gente chegou um pouco tarde. E tinha dois parques pra gente ver, e só daria tempo de ver um. Aí a gente falou com a moça do turismo lá da cidade. Qual parque que a gente vai primeiro, nesse ou naquele? Aí ela falou, olha, os dois são bonitos. Claro, né? Turista, né? Tá ali querendo que ia dar tempo de ir um só, ela queria ver se a gente ia outro dia para visitar o outro. Ela falou, esse é uma beleza mais convencional e o outro é uma beleza mais... A gente falou, bom, a gente só vai em um, a gente vai no ar, né? Vai no... E aí a gente foi. Aí chegou num lugar muito bonito, tiramos umas fotos e tal. E aí eu, vamos embora? E a Nath falou, não, a gente tem que ir lá no lugar mesmo, não é aqui não. Eu falei, como assim não é aqui? Ela falou, ó, tá vendo aquela montanha ali? Ó, é ali em cima. Aí a gente foi andando, e foi andando, e aquele caminho cheio de areia e pedra, e vai andando, e eu cansando, e carregando uma mochila nas costas, que eu não sei porque que eu levei, e uma máquina fotográfica no pescoço, e vai andando, vai andando, vai andando. Eu não sei quantas vezes eu pensei em desistir, voltar, e falei, vambora, vai. Para descer, todo santo ajuda, já disse a sabedoria popular, né? Vamos descer, vambora. Mas fomos subindo, subindo, subindo. Até que nós chegamos no ponto que era para chegar, e quando eu cheguei lá, quando a gente chegou lá, sabe aquele uau que a mulher falou? Era aquilo mesmo. Era impressionante. Esqueci dor na perna, esqueci falta de fôlego. Era uma coisa impressionante, era uma beleza estonteante. Era uma coisa de olhar e falar, quem fez isso aqui é muito bom. É muito artista. Glorificar a Deus pelas belezas da natureza, exaltar ao Senhor pela beleza da natureza. É maravilhoso. É maravilhoso acordar com um dia bonito e falar, Senhor, que dia bonito, que coisa bonita. Ver nascer uma flor no jardim assim e falar, nossa, que flor maravilhosa, que coisa linda. Exaltar ao Senhor pelas obras da natureza, é maravilhoso. Porque nós vemos na natureza essa glória. Nós vemos na natureza essa glória. Mas até quem não crê em Deus fica embasbacado com as belezas naturais, não é verdade? Até quem não crê em Deus acha maravilhoso isso tudo. Pode olhar uma paisagem maravilhosa, pode olhar uma montanha frondosa, grande, né? Frondosa é árvore, né? Montanha, que montanha é o quê? Grande, tá bom assim, né? Uma montanha alta, né? Pode olhar uma árvore frondosa, pode ser o que quiser, pode ser olhar um animal lindo, uma borboleta voando, e achar lindo, e ficar inspirado até. Mas no Evangelho, a gente fica embasbacado com a sabedoria de Deus, com o caráter de Deus, com o juízo de Deus. Essa carta, até esse ponto, é como Paulo subindo aquela montanha lá que eu estava subindo. E ele vai escrevendo, e ele vai falando, e ele vai botando argumentos, e você vai pensando, e vai raciocinando, e vai meditando, e de repente ele fala, uau, uau, cheguei lá em cima, uau. E aí ele explode em louvor a Deus. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas qual é essa sabedoria? Qual é essa sabedoria? É de olharmos todas as coisas e sermos arrebatados pelo próprio caráter de Deus, pelas próprias maravilhas divinas. É de vivermos essa vida, que é uma vida de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta maldade e até de ausência de sentido. Porque quando olhamos na vida e tentamos dar sentido para as coisas, a parte de Deus, nós falhamos. E as coisas não fazem sentido. E quando enfrentamos lutas e quando temos decepções, a gente pensa seriamente se vale a pena continuar vivendo, porque não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí você começa a olhar para a história do Evangelho e as coisas vão tomando sentido. Por que que há tanto mal? Por que que há tanta dor? Por que que há tanto sofrimento? Porque essa não é a realidade para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para uma realidade de relacionamento com Deus perfeito. E é por isso que nós precisamos mergulhar na verdade do Evangelho, porque muitas vezes nós estamos observando Deus sem conhecê-lo nas suas profundezas, em que Ele se revela no Evangelho. Como assim? Às vezes nós olhamos para Deus e pensamos que a nossa relação com Deus é uma relação de uma dependência para a nossa salvação da nossa morte física. Eu preciso de Deus porque um dia eu vou morrer. E quando morrer, eu quero ir para um lugar bom, ok? Um lugar bom. The good place, como fala aquela série. Eu quero ir para o bom lugar. Quero ir para um lugar bom. Então, nossa relação com Deus, na verdade, é uma relação quase que geográfica. Deus é uma espécie de transporte que nos leva para um lugar bom. Então, nós colocamos as nossas esperanças de que as coisas serão resolvidas, quando eu estiver num lugar bom e não estiver mais nesse lugar ruim que eu estou. E a minha expectativa é de estar num lugar bom. E a minha esperança é de estar num lugar bom. Porque eu conecto tudo o que há de bom nas coisas, tudo o que há de bom na vida, com um lugar. Eu conecto essas coisas com um lugar. Que coisas boas são essas? Segurança. Segurança é uma coisa boa, não é? Pessoas que moram em países que têm índices de criminalidade mais baixos do que o Brasil, frequentemente falam, olha, tem muita coisa do Brasil que eu sinto falta, mas o que é diferente mesmo, o que bate o martelo de fazer eu continuar achando que é melhor eu estar onde eu estou, é a questão da segurança. O Brasil tem medo o tempo todo. Aqui não, eu não tenho medo. Tem um monte de coisa no Brasil que é melhor do que aqui, tem um monte de coisa aqui que é melhor do que no Brasil, mas o que bate o martelo é insegurança. Eu não aguentava mais ter medo, e aqui eu não tenho medo. Lugar. A gente quer um lugar de segurança. Um lugar onde não tem morte é um lugar de segurança, não é? Então eu quero estar nesse lugar. É uma coisa boa. Segurança. Paz. Paz a gente conecta com lugar. A gente pode morar, às vezes, em alguns lugares que a gente não tem paz nenhuma, né? Que o povo faz festa de madrugada ou alguma coisa assim. E aí a gente conecta a nossa esperança com a paz. Ou com outros tipos de perturbação. Às vezes você mora numa casa que está com um problema hidráulico seríssimo. Não tem paz. Você vai dormir e começa a gotejar lá na sua cabeça por algum motivo. Não tem paz, não dá para morar aqui. Ou chove e inunda algum lugar, não é? Não tem paz, eu quero um lugar onde eu tenha paz, onde eu não preciso me preocupar com essas coisas. Eu quero estar num lugar, eu quero partir deste lugar e eu quero estar em outro lugar, onde eu tenha segurança, onde eu tenha paz, onde eu tenha prosperidade. Prosperidade, riqueza, onde não me falte nada. Estamos num lugar, num país onde as coisas estão ficando cada vez mais caras, nosso dinheiro compra cada vez menos. E a gente quer prosperidade, abundância. E a gente fica pensando, como vai ser bom no céu, onde não vai faltar nada. Onde o que é mais valioso nessa terra, que é o ouro, quer dizer, né? Não é mais o mais valioso, mas você entende, né? O símbolo mais valioso. O ouro, lá é chão, de tão comum que é. Um lugar. Eu quero ir para um lugar que seja melhor do que este lugar. Mas quando Paulo vai descrever no Evangelho, ele não termina exaltando a Deus pelas belezas desse lugar. Ele já falou sobre isso lá atrás. Ele fala, olha, a glória que nos aguarda nem se compara com os sofrimentos desse mundo. Mas ele para por aí e não fica descrevendo. Ele não puxa lá um violão e começa a cantar. Eu só posso imaginar, não. Ele fala de sabedoria, de justiça, do caráter de Deus, de quem Deus é. Porque quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai tendo experiência nessa vida, e eu, nessa idade toda que eu tenho, essa minha barba de sabedoria, né? Brincadeira. Mas a gente vai aprendendo com a vida uma coisa, que todas essas coisas que a gente procura em lugares, nós encontramos mesmo em relações. Já reparou? A gente quer ter segurança, a gente quer estar num lugar mais seguro, mas, na verdade, o que a gente mais quer mesmo é ter uma relação segura. A gente quer viver relacionamentos seguros. A gente quer poder interagir e viver com outras pessoas em que a gente tenha segurança de que um quer o bem do outro. E é por isso que você tem tanto medo onde você mora ou quando você anda na rua, porque você não pode ter segurança a respeito da pessoa que cruza com você, que passa. Quanto mais algumas que não têm segurança nem com quem elas vivem. Essas coisas, essa segurança, a gente encontra em relações, a gente não encontra em lugares. A gente encontra em relações. E aí eu vou dizer uma coisa para você, todos os lugares do mundo tem gente e gente pecadora. A gente quer uma relação de segurança. Paz! A gente quer paz, a gente acha que paz está num lugar, mas não está, está numa relação. Uma relação em que a gente tem paz e que a gente não está sempre em conflito. Paz. A gente fala de paz mundial, de paz entre as nações. Nações não têm vontade, nações não guerreiam, o que guerreiam são as pessoas, a paz é entre as pessoas. A paz está nas relações, não está nos lugares. Os lugares não têm paz porque as pessoas vivem em guerra. A gente quer paz porque a gente quer relação. Aí você fala, não, mas riqueza não, riqueza tem lugares mais ricos e lugares mais pobres. Mas a riqueza, ela é sempre produzida por nós. E o nosso problema não é falta de riqueza nesse planeta. O nosso problema é falta de se preocupar com o próximo, porque riqueza tem. A gente precisa compartilhar, a gente precisa ser menos egoísta, a gente precisa de relação, tudo é encontrado em relação, não em lugar. Então o crente que espera ir para o céu, ele está esperando muito pouco de Deus. O crente tem que esperar conhecer a Deus na sua profundidade, eternamente, face a face, porque essa é a esperança. Ver a Deus face a face, relação, uma relação perfeita é o que a gente quer. Você acha que você quer um lugar perfeito, mas você quer uma relação perfeita. E aí eu tenho uma boa notícia para você. Para você ter uma relação com um amor perfeito, você não precisa ir para outro lugar. Você pode começar essa relação agora. Ela ainda não é plena. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vemos como que por espelho, mas um dia veremos face a face. A relação ainda vai ser completada, ela não está plena ainda. Mas você pode começar essa relação agora. Porque no evangelho nós não estamos tendo uma apreciação estética de Deus. Olha que bonito Deus é. Olha que bonitas as coisas que Deus fez. Nós estamos embasbacados pela sabedoria de Deus. Pelo caráter desse Deus. Caráter de Deus. Entendeu? A gente está vendo o Espírito de Deus invisível e dizendo, uau. E isso se revela no evangelho. Porque é no evangelho que a gente vê o caráter de Deus. Que caráter é esse? De um Deus que é santo. De um Deus que é santo. Um Deus que é justo. Um Deus que é correto. Um Deus que é reto. Mas isso não é lá tão arrebatador assim. A outra parte da relação sou eu. E se eu me acho muito justo, muito santo, muito reto, minha relação com Deus não é lá muitas coisas, né? Ah, tô ok. Ele é ele, eu sou eu. Agora, se eu me acho muito pecador como eu sou, se eu vejo nessa santidade de Deus a minha condição de pecador, também ainda não se estabeleceu relação. Porque um Deus justo e poderoso diante de um pecador como eu, ele esmaga. Mas por que ele não esmaga? Porque a sua sabedoria, o seu caráter, os seus juízos, os seus caminhos, o seu conhecimento, a sua forma de ser, o seu próprio ser, o leva a exercer a sua justiça com uma boa notícia e não uma má notícia. A boa notícia do perdão e da graça. E aí eu falo, uau, uau, eu esperava ser esmagado por um Deus que é todo poderoso e todo justo, e eu sou todo quebrado e zoado. Eu esperava que ele esmagasse, que ele acabasse com a minha vida, mas não. Não, ele me ama e ele quer uma relação comigo. E eu também estou buscando isso a minha vida inteira, uma relação perfeita. E aí eu fico admirado, eu fico espantado com essa glória da sabedoria de Deus. Isso não vem por uma ideia minha, não vem porque eu acho isso muito bom, não vem porque eu inventei Deus como um personagem perfeito. C.S. Lewis diz que não tinha como inventar essa história de Cristo. Cristo existiu, né? Cristo andou entre nós e existe, porque não tem como inventar essa história. Porque ninguém teria essa ideia de pensar que a graça, o poder, a manifestação da misericórdia, do amor, de uma relação perfeita se daria quando nós, pecadores, crucificássemos o próprio Filho de Deus. Mas por enfrentar isso, nós reconhecemos que há amor, há amor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? O que foi que a gente ofereceu a Deus para que ele nos ame? Nada. Essa é a relação perfeita. Porque ela nunca está em jogo. Uma relação humana, por melhor que seja, você sempre fica pensando, puxa, eu preciso, né, compensar tudo que eu recebo dessa relação. A gente sempre tenta, não é? Mas com Deus a gente sempre está em dívida. E ele sempre acrescenta mais. Porque a lógica com ele não é uma lógica de dívida. A dívida foi rasgada. A gente nunca consegue retribuir o que Deus nos dá. E ele continua nos dando. Olha só que coisa maravilhosa. Quem é que merece isso, Senhor? Quem é que inventou? Quem é que te fez tão sábio desse jeito? Quem é que descobriu isso tudo se não foi o próprio Senhor que o revelou? Esse é o uau que Paulo está elevando a Deus. Então ele entende. Por que é que o Senhor faz isso? Por que é que ele ama pecadores como nós? Por que é que ele manifesta essa realidade em nosso meio? Por que é que ele enfrentou a dor da morte na cruz? Por quê? Por quê? O que ele ganha com isso? Olha o tipo de pergunta que a gente faz. E a questão é, não é o que ele ganha, é o que ele é. E todas as coisas só são por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E que ao manifestar essa sua graça, ele está simplesmente resolvendo esse problema de nós acharmos que para mim, por mim e de mim são todas as coisas. Mas não são, são dele. E ele me ama e manifesta esse amor apontando e concentrando todas as coisas nessa glória. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então agora vamos voltar um pouquinho. Porque tudo que nós queremos é uma relação. Tudo que é de mais belo não são as delícias do céu, mas é o próprio Deus. É a própria sabedoria de Deus. É essa sabedoria de Deus que deixa Paulo admirado. Essa sabedoria de Deus que deve nos deixar admirados. Mas é essa sabedoria de Deus manifestada na vida da igreja que será a paisagem do topo da montanha que aqueles que nunca viram Deus verão. Imagina, queridos, essa mensagem. Deus te ama, há uma relação perfeita em Deus. Imagina o poder que isso tem. O poder que isso tem para nós. Eu fico aquecido por ela. Mas veja só. Pensa numa pessoa que viveu sua vida inteira acreditando em outra coisa. Porque existe uma verdade sobre o ser humano. Todo ser humano crê. Tá? Todo ser humano crê. Nem todo ser humano crê em Deus. Nem todo ser humano crê no Evangelho. Nem todo ser humano crê em Jesus Cristo. Mas todo ser humano crê. A gente vive a vida por crenças construídas. A gente constrói crenças. A gente só acorda de manhã porque a gente acredita em alguma coisa. A gente sempre acredita em alguma coisa. E a gente acredita em alguma coisa sobre nós. Nós temos uma maneira de interpretar o mundo. E isso são crenças que a gente desenvolve. E a gente crê. E cada um de nós viveu essa vida com um sistema de crenças diferentes. Agora imagina uma pessoa que durante toda a sua vida acreditou em alguma coisa muito ruim. Ela acreditou que ninguém a ama. Ela passou uma vida muito, muito, muito ruim. Ela tem motivos para isso. Se você perguntar por que que você pensa que ninguém ama, ela vai elencar. O que aconteceu? Quando aconteceu? Quem fez o que para ela? Quando ela fez e ela achou que ela estava, então agora finalmente eu estou amada. Mas aí não está. E como as relações que agora ela tem, que você pode até dizer, olha que relações de amor que você tem. E ela pode dizer assim, mas é porque eu tô cumprindo. O dia que eu pisar na bola, já era. Ela acreditou que toda relação é uma troca. Toda relação é sempre uma troca. Ela acreditou nisso a vida inteira. Isso é um sistema de crenças. Ela acredita nisso. Ela acredita nisso. Aí o que você diz para essa pessoa? O que você fala para essa pessoa? Ela fala, ninguém me ama. O que você fala para ela? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Aí ela, ama nada. Deus te ama. E com Deus você não precisa manifestar nada. Com Deus você não precisa dar nada. Você não precisa entregar nada para que Ele te retribua. Ele te ama porque Ele te ama. Porque Ele decidiu te amar e acabou. E aconteça o que acontecer, Deus te ama. Puxa, Deus me ama mesmo? Ama. Quero conhecer mais esse Deus. Vamos para a igreja? Vamos. Aí ela vai. Aí quando ela chega na igreja, ela ouve essa mensagem do púlpito. Deus te ama. Ela, uau, essa mensagem de novo. Deus me ama. Mas aí nos relacionamentos dela na igreja, essa sabedoria, essa maravilha do caráter de Deus não se manifesta. As suas dores, os seus sentimentos, as suas lutas não são acolhidos. A sua individualidade não é respeitada. As suas fraquezas não são toleradas. Você pode falar mil vezes do púlpito que Deus a ama. A atitude da igreja para com ela mostra que é mentira. Porque enquanto você está falando Deus te ama, ela está dizendo, acreditei a vida inteira que ninguém me ama. E tudo que eu estou vendo nessa igreja é que ninguém me ama mesmo. Essa sabedoria do evangelho, ela se manifesta nas nossas relações da igreja. Porque na igreja a gente quebra essas falsas crenças a respeito de si mesmo que as pessoas têm. Toda a carta de Paulo aos Romanos é uma carta comunitária. Ela não é nada sobre a nossa maneira individual de viver a fé. E é na igreja, nas relações da igreja, que o solitário se encontra em família, como o salmista promete. Que é na igreja que há um lar para quem não tem casa, como um teólogo escreveu uma vez sobre a primeira Epístola de Pedro, um lar para quem não tem casa. Nós estamos oferecendo relações pautadas pela sabedoria do Evangelho. O Evangelho que nos deixa embasbacados. Que as pessoas, ao conhecerem a família que Deus está construindo aqui, elas digam, uau, como Deus é bonito. Que ela não pare no como esse povo é legal, porque não é uma questão de ser legal, gente. Porque ser um clubinho de pessoas legais é excluir pessoas que precisam aprender a ser legais. E a gente bem sabe que ninguém de nós é legal, todo mundo é fraco, todo mundo é pecador. Mas é um lugar onde o perdão se manifesta porque as relações não estão em jogo. Deus nos ama porque Ele nos ama, então eu amo porque eu amo. Eu tomei o cálice da ceia lembrando do amor de Deus manifestado e derramado no sangue de Jesus. E ao tomar aquele cálice eu estou falando, eu também te amo. E nós participamos do mesmo corpo, porque nós comemos o mesmo pão. Isso não está em jogo. Da mesma maneira que a relação nossa com Deus, relação perfeita, garantida na cruz, não está em jogo. As nossas relações estão garantidas pela cruz. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu contigo fosse um, meu irmão. Um. E não é pelas minhas obras, é pela obra dele. A forma como nós construímos as nossas relações manifestam essa expectativa de uma relação perfeita e testemunham da grandeza da sabedoria de Deus. Da grandeza da sabedoria de Deus. Meus irmãos, eu não consigo listar as inúmeras vezes que os irmãos foram pacientes comigo. Foram bondosos, amorosos, graciosos e muito misericordiosos. Mas eu quero desafiá-los, queridos, a manifestar essa sabedoria admirável de Deus nessa igreja que o Senhor constrói, a criarmos vínculos profundos, a nos importarmos e nos interessarmos mais uns com os outros, a entender que cada pessoa que entra neste lugar, entra com um sistema de crenças. E se não é uma crença em Jesus Cristo que destrói essas crenças falsas, ela está chegando aqui com uma outra religião própria. E nós queremos que essa religião seja substituída pela fé verdadeira. Porque a gente, de vez em quando, também volta para aqueles nossos conceitos de crenças falsas. De vez em quando a gente pensa coisas que não têm nada a ver sobre nós mesmos. Mas porque nós temos uns aos outros, nós vamos reforçando a nossa crença nessa relação perfeita com Deus. Isso tem que ser manifestado entre nós. Isso tem que ser manifestado entre nós. A sabedoria de Deus manifestada no Evangelho. O Evangelho conta a história de como Deus criou uma ponte que cruzou um abismo entre a sua santidade e o nosso pecado. E essa ponte chama graça. Por que nós não queremos cruzar as pinguelas pequenas que cortam os córregos estreitos que nos separam uns dos outros? O Evangelho nos fala de um Deus que não é autocentrado, mas que a sua própria identidade é revelada num sacrifício, num dar-se. Porque nós somos tão apegados às nossas próprias convicções pessoais, nossos próprios valores e principalmente nossos próprios interesses. O Evangelho fala de um Deus, Filho, que morreu para que nós vivêssemos. Por que estamos tão preocupados com sobrevivência? Com juntarmos dinheiro para sobreviver, com adquirirmos possibilidades de estarmos em lugares melhores ao invés de construir relações melhores, acumular mais ao invés de repartir mais. Garantir a paz, nem que seja armada, ao invés de estender os braços. Por que estamos tão preocupados com isso? Porque a realidade da sabedoria de Deus não nos espanta mais. Não é verdade? Não é verdade? A gente lê esse texto e é quase incompreensível essa reação de Paulo. Mas Paulo, por que você ficou tão admirado? Eu ouço essas coisas desde pequenininho. Virou qualquer coisa. Sabedoria de Deus, a glória de Deus, dele, por ele, para ele. Eu já ouvi isso tantas vezes que nem me toca mais. Por que você está tão tocado? Evangelho, perdão de Deus. Eu já pequei tantas vezes e nunca deu nada. Isso tudo não me importa mais. Não me espanta mais. A gente perdeu o espanto da realidade da sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Mas a verdade, queridos, é que a gente está cansado, sozinho, endurecido, desanimado. Porque a gente está procurando coisas que a gente não precisa. Em vez de crescer no nosso relacionamento com Deus que é perfeito e manifestar essa perfeição nos nossos relacionamentos. A sabedoria de Deus é revelada no Evangelho. Nosso conhecimento de Deus não é só uma promessa, nosso conhecimento de Deus não é só uma admiração, nosso conhecimento de Deus é de saber de uma sabedoria e de ficar espantado com ela. Então agora a gente vai cantar dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas quando você cantar isso, você vai cantar lembrando disso tudo. Senhor, a glória toda é para o Senhor, porque o Senhor é essa perfeição que se manifesta no Evangelho. e eu quero que ela se manifeste em mim e entre nós. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, queridos?